Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, que tem como tema processualidade, um dos elementos de grande dificuldade e de imensas discussões dentro da filosofia clínica, dentro desta parte aprofundada e mais complexa que se constitui a matemática simbólica. Vamos agora ao professor Clailton, em Boituva, para a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton. Por favor, inicie o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula da semana passada foi dia 13 de agosto. O tema foi movimentos e figurações. Uma das ilustrações da aula passada foi um curioso filme do Hibizinski. Ele iniciou com um menino pegando a bola que havia caído dentro de casa. Depois apareceu uma mulher com um bebê chorando. E à medida que o filme foi avançando, outras pessoas foram aparecendo. O que nos chamou a atenção foi o fato de essas pessoas não se encontrarem, embora estivessem ali no mesmo local. O que a obra estava nos mostrando é que em tempos diferentes, coisas diferentes haviam ocorrido naquele lugar. Passamos então a considerar que este fenômeno do movimento da temporalidade também pode acontecer na alma humana. E verificamos questões em torno disso. Se uma estrutura de pensamento, por algum motivo, em determinado contexto, isolar, dois acontecimentos ou mais, né, outras vivências, e que ocorreram em momentos diferentes. Se, assim, de forma que a gente possa, então, promover o encontro desses dois momentos, né, que benefícios poderíamos, então, trazer para esse IP, né? Em alguns casos, poderá sim haver benefícios, em outros não, né? E a gente saberá disso a partir do estudo da historicidade. Né, da pessoa. Muitos elementos podem migrar em forma de recursos, de hidratação, de um momento para o outro. Vamos considerar um exemplo. Uma pessoa diz que foi muito impulsiva em uma época que as coisas eram mais difíceis e que alguns assuntos ficaram mal resolvidos. Ela acha que hoje o mundo é outro, as coisas são diferentes e ela consegue agir de forma mais ponderada. O filósofo de posse da historicidade, de todo embasamento, pode promover um diálogo entre esses dois momentos por meio de perguntas, né? Por exemplo. E ele vai realizar essas questões, formular essas questões, de modo a direcionar áreas específicas da IP, conforme as especificidades da IP e os objetivos da clínica. Aí, por exemplo, uma pergunta: o que você diria para aquele jovem impulsivo, se pudesse conversar com ele hoje? O que mudaria se ele fosse mais ponderado, né? Com isso, com esse tipo de diálogo, alguns recursos que existem hoje poderiam migrar, né, lá para o outro momento. E o contrário também, se os elementos estiverem no passado e desejamos trazê-los para o futuro, poderemos modificar as questões. Se aquela pessoa, com toda aquela energia, esperança, estivesse aqui nesse contexto, com todos esses recursos, diante dessa questão, o que ela nos diria? O que ela faria? O que ela sentiria? O que ela, nos ensinaria? Né? Dependendo aí do tópico que vamos direcionar a questão, podemos, então, formular a questão. E assim vamos promover o encontro desses dois momentos, e com isso elementos estarão migrando e auxiliando no processo. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem ao vivo, invariavelmente recebem sempre um presente ao vivo. E esse presente de hoje, ele traz autores que nós já vimos. Nós vamos ver o pintor Eduardo Cortés, a música de Satie, que também já vimos, e os trabalhos do austríaco, o Alfred Kubin. Como uma ilustração, aliás, uma ilustração para a nossa própria aula, que tem como tema processualidades. Uma das lições essenciais em filosofia clínica diz respeito ao mundo como representação. Procurar compreender tanto quanto possível que quem está diante de nós no consultório tem todo um mosaico, um oceano, um universo construído, habitado, que tem conosco, que partilha conosco sistemas de linguagem, tanto que nos comunicamos, e sobre uma base categorial. Na medida do possível, buscamos entender esta representação de mundo. O que quebra muito das universalizações, quebra muito das padronizações, das ideias prontas, e faz o exercício exigente ao filósofo de tentar entender essa singularidade, essa individualidade que se apresenta. Tarefa difícil, paciência, que exige procedimentos que vão da ética, afetividade, amorosidade e outros elementos. Acho sempre importante atualizar essa lição. E nesta obra que vou partilhar com vocês, nós veremos dois proeminentes pintores. E sendo que o Kubin também era desenhista, né? Kubin teve uma história, nós já vimos isso em aulas anteriores, a história de Alfred Kubin. Uma história muito difícil, muito complicada naquela Áustria. Ele é um autor que dificilmente passa sem que atraia a atenção pela contundência de suas obras. Já o Cortés, um autor do sul da Europa, em origem francesa e espanhola, um homem que viveu em outro tempo e tinha uma outra perspectiva da vida. Vamos ver apenas como uma ilustração esses dois autores. Vou partilhar a tela com os senhores. Lembrem que cada mundo tem seus aspectos, seus elementos próprios, suas regras, suas construções. Há mundos que provavelmente nunca se encontrarão. Outros provavelmente se encontrarão e farão complementações belíssimas e de outras naturezas. Certos mundos, se coagidos a uma interseção, podem fazer grandes estragos, infelizmente, e assim sucessivamente. E é parte da matemática simbólica estudar esses elementos. Lembrem como nós chegamos à matemática simbólica em filosofia clínica. Primeiro, a historicidade da pessoa. Depois, com a historicidade, um estudo diligente dos exames das categorias, o contexto dela, em que época ela vive, o que se passa. Depois, as relações tópicas, quer dizer, os elementos dentro da estruturação dessa pessoa. E então, a partir daí, um momento muito avançado, nós vemos as concepções deste todo, desta estruturação como um todo, em relação a outras estruturações. É assim que chegamos até lá. Agora, vamos abrir imagem para trabalharmos os conteúdos do dia sobre processualidade, que é o nosso tema. No nosso trabalho de hoje, nós veremos duas obras. Primeira obra, um filme. E vem da Áustria, de um notável cineasta, com uma grande sensibilidade e com uma aptidão para descrever elementos associados que é rara em nossos dias, que é o Seewald. E ele vai nos mostrar, por meio da dança, do teatro, da pintura, da fotografia, de elementos associados, colagens existenciais belíssimas e de grande profundidade. Junto com Sewald, nós vamos trabalhar um autor que provavelmente hoje o Grossman é talvez um dos maiores escritores judeus na atualidade. Ele nasceu em Jerusalém e estudou, entre outras coisas, filosofia na Universidade Hebraica de Jerusalém. É um grande pacifista, um homem que prega a união entre árabes e judeus, prega o que haja, que tenhamos dois estados, que irmãos possam viver em paz. E ele, há pouco tempo, em 2006, quando houve um dos conflitos, David Grossman passou por um dos momentos mais difíceis da vida dele, e foram muitos esses momentos. Ele perdeu o filho que amava tanto, que era o Uri. Num dos combates, aliás, que o próprio David Grossman se empenhou muito para que fizesse a paz, foi um dos que utilizou todos os recursos que podia para que se fizesse a paz. E poucas semanas antes de cessarem os combates, ele perde o filho, Uri, naquele combate. E ele então, que as lutas estavam acontecendo ao norte de Israel, ele então se recolhe por 5 anos, ele prefere o silêncio. Ao retornar, ele escreve um dos poemas mais belos da época dele, chamado Fora do Tempo, que é publicado aqui no país pela Companhia das Letras e que ilustra vários dos temas que veremos aqui sobre processualidades. O livro, ele começa com uma explicação do tradutor, que é o Paulo Geiger. Ele explica: o hebraico é uma língua sintética e de palavras curtas. A maioria é oxítona, muitas paroxítonas, quase nenhuma proparoxítona. Certas declinações nominais, assim como declinações de objeto direto ou indireto, e também as vozes verbais, têm formas sintéticas que se reduzem a uma só palavra. E então, ele nos fala que a partir dessas flexões plurais, gênero, etc., há muitas dificuldades em traduzir uma obra como esta, que traz muitas alegorias e muitas composições. Por exemplo, o David Grossman passa da poesia para a prosa. Ele faz mesclas de estilos que difíceis de acompanhar, difíceis de mapear, transformando o livro num grande poema para os nossos dias. E o livro, aliás, traz exatamente a história de um homem e de uma mulher que perdem um filho. De certa maneira, muitos elementos autobiográficos aqui. E o que ocorre então? Este homem que perde este filho anuncia para a esposa e diz que vai para lá. Esse para lá não é um lugar específico, não é um ponto de chegada propriamente, e ela quer saber o que que ele está dizendo com esse para lá. Esse para lá é onde? E eles começam a conversar, e a partir daí a obra se desenha. Porque realmente ele vai para esse para lá. Esse para lá é um lugar transcendente dentro dos elementos que vivemos nos nossos dias. Uma resposta que Grossman encontra para o luto, para a perda, para coisas que nós não sabemos no nosso mundo tão mecânico, para muitas coisas, a trabalhar, resolver. Ele oferece então para isso um aspecto da transcendência. Uma obra belíssima. Para então, antes de iniciarmos a obra, vamos contextualizar. Uma pessoa nos nossos dias, em 2024, que se disponha a fazer, a escolher para a vida dela, quando possível, escolher uma trajetória. Então, ela fará uma eleição de uma direção e de um sentido e se colocará a caminho. Caminhando, como ele coloca aqui no texto, caminhante, que vai seguir essa estrada. Ao fazer isto, esta pessoa começará a ter com ela elementos processuais que surgem à medida que ela caminha. Algumas coisas ela não precisará fazer. O que ela encontrará pela estrada já está feito, em muitos casos. Ela encontrará pontes por onde ela poderá passar, jardins onde ela poderá descansar, igarapés, riachos, ela poderá beber dessa água. Fará amigos que poderão fornecer comida a ela e muitas outras coisas ela terá. Assim como muitas outras coisas serão subtraídas a ela. Com algumas coisas ela conversará, com outras ela não terá qualquer tipo de diálogo. Mas quanto mais ela caminhar por essa estrada, esses elementos processuais ocorrerão, a tal ponto que às vezes ela não tem como retornar e precisa consertar coisas enquanto continua. Há muitas questões aqui. Vamos então iniciar a leitura da obra do Grossman, e a partir da leitura e da obra do cineasta austríaco Seewald, faremos pontuações filosóficas sobre esses caminhos. Fora do tempo é o título do livro, porque isso vai ocorrer fora da espacialidade, conforme nós a definimos, e da temporalidade, conforme a definimos. Como isso é possível? Isso é possível. Muitas vezes é. Durante a nossa vida, nossa trajetória, muitas vezes estamos fazendo coisas fora do tempo dos homens, como pausas no relógio que está pendurado à parede. E também viveremos, às vezes, situações que ultrapassam o que foi esquadrinhado como espaço. Vamos ver estas questões. O livro começa com o anotador dos anais da cidade. As pessoas aqui não têm nome. Ninguém se chama José, Joaquim, Pedro, Maria, não. Eles têm esses nomes aqui. Então, este, o anotador dos anais da cidade, aos poucos, pelo livro, nós vamos conhecendo que ele é uma espécie de escrivão das coisas ordinárias do dia. Então, anotador dos anais da cidade, ele vai nos contar a crônica do que está se passando. Só que ele não é alguém isento. No início achamos que sim, mas logo percebemos que ele se envolve, discute com os personagens, e há um momento até que que é um dos personagens que descreve quem é o anotador dos anais da cidade. Na hora em que estão sentados à mesa do jantar, porque ele vai nos contar do homem e da mulher, e eles perderam um filho, o rosto do homem de repente se transforma. Num movimento brusco, ele empurra o prato para a frente. Ele se levanta e fica de pé e parece não saber onde está. A mulher se sobressalta em sua cadeira. O olhar dele paira em volta dela e não se fixa em nada, nem a ela. Eu preciso ir, ele diz. Para onde? Para ele. Para onde? Para lá. Para o lugar onde as coisas aconteceram? Não, não, eu preciso ir para lá. E o que é lá? O marido responde: eu não sei. Esse não sei, nós vamos descobrir páginas adiante, que é um não sei dizer o que é esse para onde eu estou indo. Eu sinto, eu tenho uma intenção, eu tenho um movimento interno que me faz caminhar para determinado sentido para determinada estrada, mas se me pedirem para explicar, não saberei. É esse não sei que ele coloca aqui. Uma das primeiras lições que ele nos que o autor nos traz, o Grossman, não é preciso saber explicar a estrada, mas saber vivê-la talvez seja o mais essencial. E ao nos colocarmos agora nessa caminhada, O que este homem descobrirá? O que ele inventará no caminho? O que decorrerá dessa estrada? Observem que quando uma pessoa, diante dos problemas existenciais que vive, decide vou parar aqui ou esperar até que as coisas melhorem, ela está trilhando, o caminho é este. Talvez melhorem, talvez não melhorem. E o que está ao redor dela pode se perpetuar. Outra pessoa que diz, eu preciso me mover para algum lugar melhor, para algo que me dê uma esperança, um alento, eu tenho condições de escolhas. E se coloque, bom, outras coisas provavelmente ocorrerão. Você está me assustando, diz a mulher. Eu preciso ir. Preciso ir para vê-lo só mais um instante. Mas o que você vai ver agora? O que restou para ver? Talvez lá eu possa ver. Talvez até falar com ele. Falar com ele? Se vão para lá, este lá existe. Você compreende? A mulher não compreende. Para ela, esse lá que ele descreve é um lugar onde habitam os mortos. Eu irei para lá. E ela questiona, mas você irá como? Se lá só habitam os mortos. Ele diz, eu irei para lá, mas eu irei para lá vivo. Bom, eles discutem sobre se ele vai poder voltar. Grossman nos dá aqui um outro elemento. Independente do que houve, o que se passou, talvez exista uma porta que nos leve, não uma porta da racionalidade. Teremos um professor de matemática no livro que tenta entender esses fatores todos via matemática, com grande dificuldade de entender coisas que matematicamente não tem como se comportar. E teremos outros seres dúbios que vão aparecer na obra. E outras surpresas maravilhosas que o autor nos prepara. Ou seja, aqui ele nos diz: mesmo que eu não tenha qualquer estrada, mesmo que as coisas se tornem impossíveis, a minha intenção de ir para um lá transcendente pode construir por processualidades, por elementos que já se anunciam então, esperança, um objeto, uma lembrança. Uma tentativa, já começam a surgir elementos que estão apontando para este lá, que ele às vezes não sabe nem dizer o que é. Uma lição difícil para os nossos dias. Eles dialogam muito, o marido e a mulher, e um homem diz a ela. Eles são anunciados como homem e mulher. Ele diz: juntos nascemos de um outro lado. Sem palavras, sem cores, e aprendemos a viver essas questões, o negativo da vida. Há um grande silêncio e a mulher responde: olhe, de palavra em palavra, algo secreto entre nós vai se ampliando e se dissolve como um sonho que a luz de um luzeiro ilumina, pois havia no calar um milagre. Essa própria conversa que os dois têm já é parte da estrada dele. Ele só vai saber disso muito tempo depois, caminhando já longe, que essas conversas eram uma parte importantíssima da jornada, que muito do que a mulher lhe diz já é parte de tudo isso. Ainda que ela negue, que ela se afaste, que ela objete, que ela não concorde com muitas coisas e nem queira que ele vá. Já é parte da estrada. Como alguém que, depois de passar muitos problemas, muito adiante, numa paz que então recolhe por aprendizagem e por outros problemas, percebe, puxa, aquilo já era uma parte importante dessa paz que agora eu tenho, dessa compreensão que agora eu tenho. Entra o anotador de anais da cidade. Lembrem, é o homem que vai escriturar tudo isso, que vai resenhar tudo isso, e que parece alguém profundamente no início, isento de qualquer opinião que não seja objetiva. Ele descreve fatos e coisas. E, de repente, vemos que o contexto se envolve em tudo isso. O contexto está vivo para Grossman. Ou seja, para esse autor, quando vamos caminhar rumo a uma meta, rumo a um destino, uma busca existencial, a saída de algo, um tormento e a tentativa de aproximação de algo melhor, à medida que fazemos isso, o que participa conosco não é isento. Se está conosco, opina conosco, é parte das nossas escolhas, parte dos nossos sentimentos, parte de nós. Às vezes, a maior parte de nós. Então, o um anotador dos Anais da Cidade entra e descreve tudo o que está acontecendo e daí diz: além do mais, agora ele caminha. Seus círculos se ampliam, se alargam, está indo para lá. Mas não existe lá. Claro que não existe. Mas e se alguém for então para lá? E se há um homem que vai para lá? Vamos ver algumas coisas sobre isso? Se puxarmos da memória, vamos encontrar amigos, familiares, pessoas, às vezes na literatura, às vezes no folclore, às vezes uma história que pode ter sido verdadeira, que foram para esse lá, que miraram tão longe que sequer havia estradas, nem as estrelas brilhavam por lá. E essas pessoas colocaram isso como um sentido em uma caminhada. Foram, viviam, iam para a escola, iam comprar seu pão, levavam o filho, traziam, faziam o que nós usualmente fazemos. E além disso, trabalhavam com livros, com textos, com filmes, com pinturas, esculturas, com sentimentos, com conversações sobre esse lá. Que elas sentiam existir em qualquer lugar, percepcionavam em qualquer lugar, ainda que nem soubessem ao certo como seria. E o que houve então? Segundo David Grossman, muitos desses caminhos começam a se fazer. Uma das maneiras de colocarmos, aplainarmos a estrada, afastarmos as pedras do caminho, criarmos a estrada, urbanizarmos essa estrada, não é apenas com os braços, as pernas afastando mecanicamente essas coisas. A alma constrói, o espírito constrói, a intenção, o amor constrói. E isso vale também para coisas que não desejamos em nossas vidas. Portanto, sempre a prudência, cuidado nesses elementos de processualidade. Agora nós vamos juntar este diálogo um parecer muito bonito de um cineasta austríaco que construiu uma bela mensagem em torno desses fatores.
There was a moment. There's always a moment when things begin. High school, and you know, at the end of term, at the end of school, you have these a high school disco. Simple celebration, very humble, kind of a sound system playing pop music, some tables with, you know, lemonade, and there were some nachos, you know, tortilla chips. And I never danced. And the music was playing, and don't know what to do, just feeling very kind of like, you know, kind of nervous conversation. And then I picked up the tortilla chip, and I was just looking at it. And then, yeah, first move, okay? First move, and then up and down, second move, okay? And just, I was just there, moving around freely, completely freely. And I just, and I guess I was dancing, doing motions and dip, eating. People start watching, I don't really care for maybe the whole song and the next song, just focusing on the tortilla chip, just that. It's a tool, right? It's a tool. If you're dancing with it, you don't know it's kind of like painting the walls up and down. I was just putting it around, as if like, what's the most kind of creative way you can like eat the dip with the tortilla chip? Now, how many kind of directions can you go before you dip it in? It's about the moment, right? You know. know, you can express, I know, so many emotions. You know, it's just, it's kind of, I mean, if you think of that, it's just like, you know, it's... how to describe it is kind of from inside, it's like a fireworks act. It's a firework. It's a volcano, it's something erupting inside. It's the moment where you just feel so clear.
Este ator admirável, Patrick Hanna, dançarino, ele nos conta o que aconteceu. Partiu de uma simples batatinha frita. No meio de uma festa, ele fez um movimento. O movimento, os sentimentos que ele tinha, o contexto, tudo isso, e ele mesmo nos diz, nunca dançou, gera nele a dança. Ou seja, ao caminharmos em direção ao sentido, a uma estrada, também Sewald, Boris Sewald, também concorda com Grossman e nos diz, olhe, ao fazermos isso e combinarmos essas coisas, outras coisas surgirão, acrescentando, melhorando, ou subtraindo, ou fazendo outros elementos. Daí a prudência, o cuidado, a sabedoria, a aprendizagem, muitos outros fatores. Não há uma certeza aqui. Há um propósito, há uma dimensão, há cuidados, mas não há mais uma certeza. E à medida que vamos fazendo essas construções, elas começam a tomar um outro vulto. Observem que o Patrick Hanna, quando faz os movimentos de dança, a imaginação dele cria um farfalhar imenso ao redor dele. Folhas voam para todo lado. E outras coisas acontecem. Se parássemos aqui e perguntássemos, bem, mas o que é a sua imaginação e o que é isso que nós denominamos ou a concretude e tal? Ele diria, que diferença isso faz? No amálgama da dança, que é o que me habita, e ele diz, eu não consigo nem expressar, surge e rompe, vai além dele, como colocava Schopenhauer, não é? Algo que rompe. Ou seja, ele diz, isso que vem é a explicação de tudo, é o amálgama, não consigo dividir isso em fatias, ainda que em fatias possa ser visto. Na obra do Fora do Tempo, do David Grossman, fatores similares ocorrem muito, durante quase todo o tempo. Será que ele imaginava que ao se colocar a caminhar apareceria um escrivinhador, alguém para escriturar suas andanças e para subitamente fazer parte dela, além de outros? Provavelmente não. Mas ocorre e começa a surgir e fazer parte desses elementos. Muitas páginas adiante, ele encontra mulher muda na rede. Assim que as pessoas são apresentadas durante toda a obra. Mulher muda na rede. Há um momento em que nós não sabemos mais se essa mulher muda na rede apareceu antes como a própria mulher dele ou como outra das figuras que habitam as páginas. O Grossman coloca que muito do que a gente vive na vida, na nossa caminhada existencial, já é uma composição. Às vezes vamos nos apaixonar por alguém que lembra muito uma avó amorosa e que lembra muito algumas flores que tínhamos no jardim e que essa avó amorosa costumava cuidar e colher. E essa pessoa, por razões às vezes que não sabemos, tem a ver muito com isso. É como se moldurasse esse quadro, ou como se inserisse nele. E o Grossman coloca isso abertamente durante a obra dele. Mulher muda na rede. Duas migalhas de gente nós éramos. O menino e sua mãe, no eterno espaço do mundo pairamos, 6 anos inteiros. Se ela é muda na rede, de onde vem essa fala? Na obra do Grossman nós não sabemos. Mesmo parecendo ser da pessoa, como ele coloca, sai do verso para a prosa e faz outras composições, nós não temos ideia. Não dá mais para seguir, às vezes, um personagem naquilo que ele fala. Pode ser ele falando, ele pensando, ou outro emprestando a ele essas vozes. E alguns personagens são muito peculiares aqui em tudo isso que ele fala. Retorna o senhor dos anais da cidade, o nosso grande cronista de tudo o que se passa. Toda vez que a parteira sai do quarto, o sapateiro corre à janela. Aparece a figura da parteira e do sapateiro. Esses personagens todos têm algo em comum. Além dessas relações, algo que se destaca ao longo da obra, que é a perda. Todos eles perderam. Todos eles estão doídos e condoídos com suas perdas. E eles conversam. Parece que à medida que eles fazem isso, uma ajuda de alguma forma surge de algum lugar. Toda vez que a parteira sai do quarto, o sapateiro corre à janela. Seus olhos se agitam, procuram nas colinas. Seus lábios se movem como se mastigassem ofensas e reprimendas. O martelo está em suas mãos. E agora ele me surpreende em seu quintal, atrás do galinheiro vazio. Ele não vem ao meu encontro e não me expulsa, nem mesmo me ameaça com aquele martelo. Eu lhe mostro com cautela o caderninho e a caneta. Tenho a impressão de que ele assente. Olhem como agora esse cronista já se associa ao que está se passando, já se mescla aos personagens. Parteira, em frente à minha cama, na parede, tem um relógio redondo, antigo, um mecanismo fraco e veterano, ponteiros estacionados na mesma hora e no mesmo minuto. Já faz mais de um ano. O Grossman aqui surpreende mais uma vez no estudo que ele faz existencial, dizendo que em vários momentos das nossas vidas o tempo para. Paradoxalmente parado, ele começa a fazer giros circulares. Não saímos mais do mesmo lugar. As coisas continuam e o tempo para. Como isso é possível? Aí o título da obra, Fora do Tempo, Fora do Espaço. Muitas das nossas ações humanas fazem exatamente isto. Dos nossos sentimentos, não é? Por vezes, a pessoa que amamos pede para que paremos o automóvel. Ela precisa apanhar uma água. Enquanto ela vai e volta para buscar essa água, às vezes fechamos os olhos para descansar um pouco. E o tempo parou. Pregado nos ponteiros, o relógio parou. Quando a pessoa retorna ao automóvel, nos diz: desculpe por ter demorado tanto. E nós nem sentimos o tempo estava parado. São pequenas sutilezas existenciais. Ocorrem. Estão fora de uma sociedade de consumo que precifica as coisas. Que faz escambo de coisas, que torna tudo útil ou inútil. Muitas vezes ela é assim, pois passam pelas muitas aberturas desta sociedade elementos como estes: o tempo que para, o tempo que volta, o espaço que cessa, que aumenta e diminui independente. Esta sociedade não tem nós que a criamos. Ela não tem como mapear todas essas coisas. Talvez os mapas que ela nos apresenta são a menor parte de todas essas coisas. Pelo menos é assim em autores como Grossman e como Sewald. Mulher que ficou em casa. Ela vai nos dizer: 5 anos depois da morte do meu filho, seu pai saiu. Veja, agora ela é apresentada diferente. É a mesma mulher do início do livro. Agora ela é apresentada como a mulher que ficou em casa. São predicativos? São elementos objetivos? Isso que surge na história é criado pelo que caminha? Ou já são outras coisas que surgiram por ele caminhar, mas que estão construindo nele coisas. Ela conta que ele saiu de casa para encontrá-lo. Eu não fui com ele, eu não fui tão intensamente, não. Não fui que eu desabei, senti rejeitada, as pernas se dobrarem sobre o meu corpo. Ouço a voz que a mim chega de longe. Ele caminha, ele vai. Não, não fui. Para lá eu não, para lá eu não. Ela, pela disposição do texto, e o Geiger, tradutor, nos avisou lá no início a dificuldade que seria transferir do hebraico para o nosso lindo idioma português certas colocações. Aqui, pela maneira como se apresenta o texto, parece que ela está respondendo algo, conversando com alguém, que pode ser ela mesma. Para lá eu não. O coração palpita e ele vai. Essas figuras todas que conversam o tempo todo, logo adiante nos apresentarão algo inédito e que fará com que alguns leitores retornem às páginas e queiram acompanhar cada uma de novo, como rios que vão se juntar em um belíssimo lago, pouco antes do mar.
It's about freedom. It's about, you know, knowing who you are. It's about not caring what people think about you. It's about. How free you feel determines how free you act. And so I feel free, you know. I mean, anyone can dance, right? Anyone can dance. You know, if I think of my mother, I never thought she would dance, okay? I'd never seen her dance. Till that moment where she just felt something, you know, something kind of deep inside, and it moved. And she was amazing. It was such an explosion. It was like, she was like, you know, it was just.
Enquanto ele dança, as paredes ao redor começam a rapidamente ficar cheias de fotografias. O ambiente muda. Ele mesmo aparece duplicado, triplicado. Ele pensa na mãe e a mãe está ali com ele. Isto é uma ficção? Não há uma contrapartida disso na nossa vida? Uma das respostas é que isso que estamos vendo é a nossa própria vida. Muitos, viciados nos preceitos de uma sociedade que diz o que é e o que não é, esquecem que a subjetividade conversa com essa sociedade. Não há necessariamente uma primazia e alguém mais certo ou mais errado, nada disso. É outra questão que está em andamento. Quando você, na sua casa, está escrevendo, toma uma xícara de chá, sente o aroma da camomila, pensa no, na sua esposa, no seu marido que está trabalhando, ele, de certa maneira, está ali com você. E por estar ali com você, no momento em que você pensa isso, certas coisas que você faria já não faz mais, que pensaria já não pensa mais. E outras, provavelmente, pensa e diz, nossa, ela vai chegar daqui a pouco, e eu disse que faria o jantar hoje, e nem sequer comecei. Olha, tudo isso surgiu pelo pensamento dela ali presente com você. Mas para além disso, o fato dela estar ali com você, quando você está imaginando esses elementos e coloca uma música e outras coisas começam a surgir, a presença dela, paradoxalmente uma presença ausente, ela está lá no trabalho, mas você pensou, ela está ali com você. Você lembra de outras coisas. Ela faz surgir outras coisas. Ou seja, Groisman e Silva nos mostram que esses elementos da nossa vida são muito mais profundos e ricos do que Provavelmente uma sociedade como a nossa constituiu. Não é que ela seja errada. Ela se instituiu dessa forma. Vamos contar quantos tijolos, vamos contar quantas flores. Isso vale, isso não vale. Precisamos conviver juntos, então precisamos instituir coisas. Essa plantação, 1 hectare de feijão, significa tanto, podemos trocar por isso, fazer aquilo. Só que essa engenharia, extremamente mecânica e arcaica, quanto mais a alma avança, se torna muitas vezes um freio muito poderoso e impeditivo, gerando em algumas pessoas um impedimento para viver. Alguns não conseguem respirar a liberdade, respirar a poesia, respirar amor. Sentem que é muito fechado, muito apertado, tudo para eles. Ainda assim, esses autores nos dão alternativa. Tanto Grossman, na sua dor imensa da perda de seu filho, quanto Sivald, nos oferecem caminhos. Eles nos dizem, se nós caminharmos por uma estrada que tem a ver conosco, que na medida do possível possamos escolher e desfrutar e caminhar, é provável que muitos e milhares e milhões de elementos vão fazer por porosidade passar por essas paredes pesadas de uma sociedade que não é má, não é errada, nós a construímos. Nós a sustentamos e ela tem muitos problemas, como problemas nós temos. O Grossman, muitas páginas adiante, traz de novo o anotador dos anais da cidade. Tem momentos aqui que ele fica muito furioso, diz que vai embora e então tenta retornar. O anotador dos anais da cidade diz: esta tarde, depois de dele me despedir, não sei por que dei mais uma ou duas voltas para vê-lo. Na janela, seu rosto grande e pálido ficava cada vez mais tristonho à medida que eu me afastava. É admirável a lentidão com que se movem seus longos cílios. Uma fina faixa de luz fulgiu de repente na direção do lago e lampejou contra o céu escuro, e eu corri para lá. Aí vem a mulher dentro da rede. Duas migalhas de gente nós fomos. O menino e sua mãe, no eterno espaço do mundo pairamos, 6 anos inteiros. Nessa altura, há uma sinfonia de cores, de temas, de desdobramentos. Como você, quando sai de casa e vai para o seu trabalho, e da janela do ônibus você avista um feirante, você avista alguém voltando do mercado, uma criança estendendo os bracinhos para a mãe. Não é uma sinfonia? Algumas dessas situações, coisas e questões participaram mais e menos da sua vida, gerando outros desdobramentos e outros e outros. Você sabe todo o tempo que você está no ônibus indo para o seu trabalho. O caminhante aqui, como é anunciado em algumas vezes, outras vezes ele é o homem. Grossman diz, ele sabe que ele está indo para lá. E tudo isso faz parte deste para lá dele, cada vez mais, cada vez mais. Surge então no caminho o velho professor de matemática. Aliás, surgem criaturas muito interessantes ao longo dessa jornada. E ele fica contando números e falando e diz, repita, repita comigo, 3 mais 3, agora 6, 6, 10 e 10, agora 20, mais uma vez, você se atrasou, meu jovem, amanhã terá de trazer seus pais. Com quem ele está falando? Lembrem, o homem está fora do tempo. Quando você caminha, você caminha, você vai conversar com lembranças que já não tem mais datação, você não sabe direito. Ora, isso ocorreu quando eu tinha 10 ou 12 anos, e às vezes nem importa mais, porque você mesclou com aquilo que você lembrou agora, elementos de um futuro, elementos de quando seu avô embalava você no berço. Então já nem se, você está fora do tempo nessas questões, que hidratam seu caminho nesse momento para onde você está indo. Esse professor de matemática surge assim. Nós nem sabemos com quem ele está falando e o que ele está fazendo aqui na passagem desse caminhante. O velho professor de matemática fala: já há 26 anos, essa é a grande ocorrência da minha vida, a única consumada, mas para surpresa maior é também um embaraço maior. E eu não sei sobre ela, eu não sei nada. É uma perda. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas passaram por perdas. Este homem da matemática mergulha na matemática e fala de suas perdas no meio de suas matemáticas. Só sei que está aqui, é um fato, e ele, com todo o seu peso, meus dias dilapida. Ele suga minha vida sofrida e basta. Desculpe, senhor, mais do que isso, em suma, eu não sei coisa alguma. Na forma de um poema, o matemático ultrapassa sua matemática e tenta, de alguma maneira, explicar o que se passa ali. O anotador dos anais da cidade está muito atento, ainda que já meio perturbado com tudo isso. E já me vira as costas e volta a escrever números na parede da casa, em sua caligrafia miúda. Por longos minutos eu continuo a contemplá-lo, haurindo um estranho conforto de meus movimentos leves e rápidos. E de repente eu me lembro do que lhe aconteceu e fico surpreso de ter esquecido. Quase vou de novo até ele para lhe dizer: professor, assim e assim aconteceu comigo também, e o senhor nunca me ensinou o que se deve fazer então. Retorna a parteira. Nós ficamos aos poucos admirados, surpresos e, por fim, acomodados e acompanhando tranquilamente o anotador dos anais da cidade. Ele é outro. Ele é outro. Ou seja, a própria crônica que nos embala vai criando suas relações dentro de nós. O caminhante então surge aqui muitas e muitas páginas adiante. Caminho, caminho, nem desperto nem dormindo, eu caminho e me esvazio de meus pensamentos, de meus arrebatamentos, de meus sofrimentos, de meu ardor, de meus segredos, de meu aguerrimento, de tudo que seja eu. Ou seja, este filósofo da Universidade Hebraica, escritor Groisman, nos diz que enquanto fazemos essa trajetória que é a vida, nós vamos nos desfazendo, refazendo, nós não somos mais nós mesmos a cada ponto do caminho. E subitamente somos de novo, mas aí, dado o contexto, já é uma outra coisa que está acontecendo. O caminhante fala muito desses elementos. Ele diz: o mundo e seus segredos. E desculpe se a minha pergunta é boba, um tanto vaga, mas não se apaga, pois há 5 anos me devora a alma como uma chaga. O que é a morte, meu filho? O que é a morte? A parteira interrompe e diz: a morte é grande e definitiva, minha filha, sua força não tem limite. A morte é eterna, imortal, e a sua pequena é uma só, está dentro dela. Sapateiro, que é outro que está acompanhando tudo isso, diz: na verdade, eu queria perguntar como é, minha filha, quando a gente morre, como e como está você lá, e quem é você lá? O duque, que representa o poder aqui, alguém que na sociedade conduz mediante leis e imposições e fortuna, certos elementos, mas que aparece muitas vezes deslocado e à margem de tudo isso, volta e meia dá suas opiniões. Assim como o nosso mundo aqui destilou, então sua abundância em sua alma, uma alma juvenil e pura, de repente à sua frente eu me sinto tão jovem, tão pueril. O anotador está tendo muito trabalho para fazer a crônica de tudo isso. Ele já anda misturando o que é objetivo com o que é subjetivo, como, aliás, a própria ciência vem a fazer. Grossman diz: num mundo como o nosso, essas separações são menos prováveis do que provavelmente costumamos fazer. O anotador escreve então: de vez em quando, por eles, passa um tremor em todos, um após outro, como se uma mão invisível deslizasse uma carícia ao longo da espinha daquela pequena caravana, detendo-se um pouco sobre a cabeça de cada um deles. Algumas páginas depois, nos deparamos então com algo inédito, que fará o grande desafio do anotador. Ele não tem mais como fazer essa descrição. Quem é esse anotador dos anais da cidade? Esse anotador é o nosso processo científico. São as nossas formulações históricas de contar uma história de um fato, achando que isso nos leva ao fato. Isso nos leva à história do fato, não ao fato. Em filosofia clínica, falamos historicidade e não história por ser um testemunho da história, não o que houve ali exatamente. Ainda que ao contar, a pessoa possa viver com tal intensidade que aquilo que uma vez houve já não é tão forte quanto o que se passa agora. Ou seja, há um problema aqui da descrição do mundo, da fotografia do mundo, da revisão das coisas. E o anotador, então, uma hora ele acha que está todo mundo perdendo o juízo. É ele que não consegue mais mapear as coisas e, portanto, ele transfere toda essa responsabilidade para esses que fazem tudo isso. Atenção, amigos, vejam, é uma muralha, blocos de pedra, e os rostos que seus olhos veem não passam de efeitos de luz, meros jogos de pedras e sombras. Agora surge uma das grandes, um dos elementos sublimes da obra. O Grossman não chama mais o caminhante, agora ele chama os caminhantes. De alguma maneira, esses que andavam agora se constituem um grupo ou um só. Não sabemos mais. Os caminhantes então respondem, né, a ele, ao anotador. Mas são tão cheios de vida. Neles perpassam lampejos de um sorriso, espantos, tristezas, como se tão carentes, tão descrentes, esses rostos quisessem experimentar uma vez mais a última, todas as expressões, e também provar dessa maneira a plenitude do sabor das emoções que lhes roubaram. Em nós os corações batem, nossas almas se debatem, suspirando por sair da sua prisão, se livrar, passar de um lugar para o de lá. Estão tomados dessa loucura. Nossas almas são como garças e cegonhas engaiolados, enquanto passam no céu límpido um bando de aves, migrando para casa. Onde chega Groisman com sua linda história? O caminhante, que agora se mescla com tantas coisas, não é apenas mais aquele que saiu de casa. Agora ele tem dentro dele a parteira, o sapateiro, o duque, o escrevinhador. Ele tem muitos dentro dele. Ele tem parte da estrada. Ele é oceânico. Ele expandiu, ele chora a morte daquele filho, mas já a compreende também. E essa compreensão não é descrita em palavras, ela é vista de outro modo, sentida de outro modo. Ah, aparecem outras figuras, o centauro, figura mítica, o centauro que mostra que metade de nós é razão e metade de nós é emoção. Metade de nós é alma, metade de nós é corpo. Metade de nós é só metade de coisas que nem sabemos quais são. O centauro vem e ele é dissonante de muitas coisas. Ele tem um linguajar às vezes pesado e se contradiz e às vezes provoca elementos entre todos. O centauro chega e diz: se eu apenas pudesse estar com eles, se eu pudesse só estar lá, e não sentado aqui escrevendo, escrevendo, eu arremeteria de cabeça e romperia essa muralha. Eu atravessaria e correria para dentro. Eu, e aí os caminhantes todos dizem para ele. E os corpos deles também arremetem, investindo de lá sobre a muralha. Lutam? Lutam com quem? Com o quê? Combatem com toda a força para de novo irromper para cá? Esse de lá e esse de cá começam a se desfazer. Uma hora os caminhantes simplesmente começam a anunciar, e pela primeira vez nós temos nomes. Surge de algum lugar um menino falando. Aí aparece, menino. Ele diz, tem alento, dentro da dor tem alento. Esse menino é o filho do caminhante? Nós não sabemos. Se for, ele atravessou a muralha. O que estava lá se pronuncia nisso que está aqui. Seja como for, já atravessou. Os caminhantes começam. Lily, Adam, minha pequena Lily, Michael, ó meu filho, meu encanto, minha perda. Shana, olhe para cá, perdoe, Michael, por eu ter lhe batido. Adam é o seu pai, minha migalha de vida. Despertamos estendidos sobre a terra e a muralha não está mais lá. Talvez jamais tenha existido, talvez nada de tudo que vimos tenha mesmo acontecido. Foi só uma ideia estranha, oculta, de seres que dividiram socialmente vida e morte, bom e mal, certo e errado, direito e esquerdo, em cima e embaixo. Fizeram isso para poderem viver numa sociedade e esqueceram de atualizar muitas dessas coisas para o espírito que se desenvolveu, para a alma que cresceu. E à medida que eles se dão conta que não há mais essa barreira, essa muralha, e que ele pode estar com o filho dele a hora que ele quiser, amar esse filho, conversar com esse filho, crescer com esse filho, bastando se lembrar, e que isso às vezes é tão vida que a própria vida se emociona. Quando ele descobre isso, ele então já não tem qualquer problema de falar concretamente sobre a morte. E o caminhante nos diz ao final do livro: ele mesmo está morto e eu entendo quase o significado desses sons. O menino está morto. Eu reconheço assim, nessas palavras, a verdade. Sem conforto, ele está morto, mas sua morte não morreu. Ele não tem mais nenhuma dificuldade agora de falar a sociedade que colocou as coisas dessa forma. Por ele viver muito além disso, ele pode voltar, falar e acolher muitos que estão achando que ainda há aquela muralha. Fora do tempo de David Grossman. Vamos ver a parte final que o Sewald coloca em sua linda obra. Quando por outros caminhos o Patrick, dançando, resolve as coisas de uma outra forma.
Between you and your brother, between, you know, that's when something moves, that's when energy is created, the right relationship. And I think that's dance, basically. Now just moving.
Com respeito, com cuidado, com serenidade, com amor, com conhecimento. Muitas e muitas vezes podemos viver fora do tempo, fora do espaço. Numa sociedade como a nossa, ela abriu muitas brechas, frinchas, gretas, por onde muitos mundos podem passar, muitos elementos. É parte do estudo filosófico observarmos como esses elementos podem se ajustar de uma maneira que você não prejudique outros, que não se prejudique, que possa viver, que possa ter paz. E se descobríssemos que a maior parte do que nós necessitamos para viver é gratuito, está fora da sociedade, e que a menor parte é isso que vivemos na sociedade. Isso poderia nos ajudar. Às vezes será assim. Muitas vezes não. Estamos pesquisando, estamos buscando ampliar esses conhecimentos para observarmos melhor e vivermos melhor certos elementos existenciais.